Sonora. Toca na Mundo Livre.
Nas noites de quinta, o traje é black tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GLP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, por meio do PROCON Paraná, abriu o primeiro mutirão de renegociação de dívidas de 2026. A ação é totalmente online e segue até o dia 30 deste mês, dentro do Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas, com apoio da Secretaria Nacional do Consumidor, Banco Central e Federação Brasileira de Bancos. Para participar, o consumidor deve se cadastrar na plataforma consumidor.gov.br, registrar a solicitação informando que deseja aderir ao mutirão e detalhar a proposta de pagamento. As instituições financeiras têm até 10 dias para apresentar resposta e o consumidor tem 20 dias para avaliar a oferta. O secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Valdemar Jorge, explica que a iniciativa busca facilitar o acesso à negociação de débitos em atraso.
Todo começo de ano, todos nós temos várias contas para pagar. Então, essa é uma oportunidade de acertar o que ficou para trás, e isso muitas vezes de forma parcelada, e seguir 2026 com tudo regularizado.
Podem ser renegociadas dívidas vencidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais e crédito consignado, desde que não tenham bens como garantia. Financiamentos de veículos ou imóveis e contratos com parcelas em dia não entram no mutirão. Além disso, os participantes terão acesso gratuito a conteúdos de educação financeira na plataforma meubolsoendia.com.br. Repórter Flávia Consoli.
A Polícia Federal mira nesta terça-feira um grupo suspeito de furto eletrônico de criptoativos no valor de US$ 2.600.000. Os valores foram subtraídos de carteiras mantidas em uma corretora de criptomoedas sediada nos Estados Unidos. Dados apontam a participação de indivíduos localizados no Brasil, especialmente no Maranhão. A Operação Decrypta 2 cumpre um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão na cidade maranhense de Imperatriz. A polícia busca desestruturar uma associação criminosa responsável por fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e por lavagem de dinheiro transnacional. A ação é fruto de cooperação entre a PF e a Força Tarefa Eldorado do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. As investigações começaram a partir de informações repassadas pela agência norte-americana. Foi identificada a movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais investigados. Eles recebiam valores altos de provedoras de serviços de ativos virtuais, sem justificativa comercial ou negocial. Segundo a PF, A operação decorre da prática de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, mesmo após o cumprimento de mandados de busca na primeira fase das investigações. Isso, de acordo com a polícia, demonstra a continuidade dos crimes por parte dos investigados. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que é muito cedo para falar em uma reversão do ciclo de cortes da Selic, a taxa básica de juros, em decorrência do conflito no Oriente Médio. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã chegou ao quarto dia. O comentário de Fernando Haddad foi feito durante participação no programa Alô, Alô Brasil, da Rádio Nacional, apresentado por José Luiz da Atena.
Eu não vejo nesse momento, tudo é uma questão de momento, nós estamos falando de hoje. A gente não sabe como é que esse conflito vai acontecer, como é que as coisas vão suceder, mas assim, é muito cedo para falar de uma reversão do que está mais ou menos contratado aí, que é um ciclo de cortes.
Fernando Haddad explicou que conflitos dessa escala sempre afetam as expectativas e que o governo precisa se preparar para qualquer cenário.
Conflitos dessa escala sempre afetam as variáveis, sobretudo as expectativas futuras, né? Você mexe na moeda, você mexe na taxa de juros, essas coisas mudam com base na gravidade dos acontecimentos. E a reação iraniana foi maior do que a esperada. Agora, nós não sabemos hoje, pelo menos aqui internamente, nós não temos ainda a dimensão do quanto isso pode escalar.
O ministro afirmou que o Brasil é grande, autônomo e um dos maiores produtores de petróleo do mundo.
O Brasil não depende de petróleo, o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, nós temos reservas cambiais, temos dívida externa, é importante que nós não devemos em moeda forte, nós somos credores líquidos internacionais, nós temos energia limpa.
Atualmente, a Selic está em 15% ao ano, o patamar mais alto em 20 anos. O mercado financeiro reduziu nesta segunda-feira, mais uma vez, a projeção para a taxa básica de juros neste ano. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a taxa Selic deve cair para 12% ao ano até o fim de 2026. Há expectativa de que as reduções comecem na próxima reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, marcada para os dias 17 e 18 deste mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Os turistas e moradores de Belém do Pará terão a oportunidade de conhecer o trabalho artístico de Cícero Alves dos Santos, o Véio, artista sergipano, referência em esculturas e arte popular brasileira. A unidade da Caixa Cultural, localizada na capital paraense, recebe a partir desta terça-feira até o próximo dia 31 de maio a exposição A Forma Viva na Arte de Véio, que reúne um acervo com cerca de 200 obras de Cícero. Nesta quarta-feira, o curador André Pimentel receberá o público para uma visita mediada às 18h, seguida de conversa sobre o processo de concepção e montagem da exposição. Após o bate-papo, os visitantes terão a oportunidade de participar de uma vivência com Cícero e sua filha, Júlia Catiene, autora do livro Bonecos de Pau, A Felicidade de Véio. A exposição faz um percurso imersivo pela diversidade formal e poética do artista em vários períodos de sua trajetória, apresentando ao público como ele utiliza materiais e técnicas para construir narrativas e materializar uma imaginação que mistura humano, bicho, planta e mito. São peças com diferentes escalas, que vão desde miniaturas até esculturas de vários metros, nascidas sempre de madeiras mortas ou descartadas. Natural da cidade de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, Cícero nasceu em 1947 e construiu sua arte de maneira autodidata e foi reconhecido em 1986 pelo livro Guinness como o maior miniaturista do Brasil. Entre as várias homenagens e reconhecimentos estão o título de Mestre dos Saberes e o de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Sergipe. Sua obra integra importantes coleções públicas e privadas no Brasil e no exterior e é amplamente discutida em livros, catálogos, pesquisas acadêmicas e documentários. Ele também adquiriu e preserva uma área de mata nativa da Caatinga no sítio Soarte, entre os municípios sergipanos de Feira Nova e Nossa Senhora da Glória, onde criou o Museu do Homem do Sertão. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A economia brasileira fechou o ano de 2025 com crescimento acumulado de 2,3%, apontam dados do PIB, Produto Interno Bruto, divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Em valores correntes, o PIB de 2025 alcançou 12 trilhões e 700 bilhões de reais, confirmando o quinto ano seguido de alta. Além da produção agropecuária, indústrias extrativas, informação e comunicação e outras atividades de serviços também serviram de incentivo para a economia. Já o consumo das famílias cresceu 1,3%, empurrado pela melhora no mercado de trabalho. O aumento do crédito e os programas governamentais de transferência de renda, apesar de estar no campo positivo, representa desaceleração em relação ao ano anterior, explica a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles.
Chama atenção a desaceleração do crescimento do consumo das famílias, que tinha crescido 5,1% em 2024, cresceu agora no ano passado 1,3%. Isso se deve aí principalmente pela política monetária restritiva e também o recorde de endividamento das famílias. Apesar da gente continuar o mercado de trabalho dinâmico, um aumento no crédito e também a continuação dos programas de transferência de renda.
O IBGE também divulgou nesta terça dados do quarto trimestre de 2025, quando o PIB teve variação positiva de 0,1% em relação aos três meses imediatamente anteriores. Destaque para o setor de serviços e a agropecuária. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O Instituto Nacional de Meteorologia renovou os alertas de chuva para as regiões norte e nordeste. Mais de 700 cidades, principalmente no interior nordestino, estão sob alerta vermelho por causa do acumulado de precipitações. Os avisos são válidos até a noite desta quinta-feira, período em que o volume de chuva pode ultrapassar 100 milímetros por dia. E há grande risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. No Rio Grande do Norte, o Corpo de Bombeiros resgatou 5 moradores que ficaram ilhados na área rural do município de Espírito Santo após a elevação do rio Jacu, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais manteve como alta a probabilidade de movimentação de terra, principalmente no litoral da Bahia, próximo à região metropolitana de Salvador, devido à previsão de pancadas de chuva fortes e localizadas. Em outras áreas da Bahia, como Ilhéus, Itabuna e Feira de Santana, o risco é considerado moderado, mas ainda há possibilidade de alagamentos e entupimento de vias urbanas. Esse cenário também se estende a outras capitais nordestinas, como Fortaleza, São Luís e Natal. Segundo a Marinha do Brasil, um ciclone subtropical se mantém próximo ao sudeste do litoral do Rio de Janeiro, em lento deslocamento. O fenômeno está associado à zona de convergência do Atlântico Sul, corredor de nuvens que atravessa o país, do sul da região amazônica até o Oceano Atlântico. Até quinta-feira, a previsão é de continuidade das chuvas no Nordeste, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros na Bahia, no Piauí, no Maranhão e em Pernambuco. Na região norte, as precipitações mais intensas devem atingir Ribeirão, Tocantins, Rondônia, Acre, além do sul do Amazonas e do Pará. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Brasil criou mais de 112 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro, a alta puxada pela indústria. Os números do novo CAGED foram divulgados nesta terça-feira em São Paulo pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram 54 mil novos empregos no setor industrial, quase a metade. Na sequência ficaram construção civil, serviços e agronegócio. Neste último, destaque para lavoura de soja e maçã. Comércio foi o único setor com números negativos em janeiro, o que é comum na virada de um ano para o outro por conta das férias e festas. Foram 56 mil vagas fechadas. As mulheres ocuparam 17 mil vagas novas, enquanto os homens 94 mil. Do total, mais de 111 mil novos contratados foram adolescentes e jovens até 24 anos, informação destacada pelo ministro Luiz Marinho.
Pode observar que praticamente a totalidade do saldo positivo se deu entre os jovens de até 24 anos de idade. Mais uma vez, contraditando aí a máxima que os jovens não estão aceitando CLT, não estão indo no mercado de trabalho e tal, isso não corresponde à verdade absoluta, conforme algumas pessoas insistem em dizer.
Entre os estados, 18 tiveram dados positivos, com destaque para Santa Catarina, com mais de 19 mil novos empregos, seguido por Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Para o ministro, a expectativa é que 2026 tenha um resultado positivo como o do ano passado, quando 1 milhão e 280 mil vagas foram criadas. A torcida é para que a guerra no Oriente Médio não atrapalhe.
Mas no cenário, olhando para o mercado interno, considerando que se a gente entrar num momento de adequação dos juros, reduzindo a taxa de juros, eu enxergo que o saldo do ano passado ele pode se repetir esse ano, até com viés de crescimento.
O salário médio real de admissão no mês passado foi de R$ 2.389,78, R$ 77 a mais que no mês anterior. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A saída da atual crise no Oriente Médio passa pela busca da legitimidade sobre a intervenção norte-americana no Irã e o cálculo eleitoral para as eleições internas nos Estados Unidos no final deste ano, avaliam especialistas em relações internacionais. Os ataques dos Estados Unidos e de aliados contra o Irã, iniciados no último final de semana, expuseram diferenças entre as justificativas apresentadas pela Casa Branca e a complexidade geopolítica da região. De acordo com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, diferente das intervenções no Iraque em 2003 e na Líbia em 2011, a ação de hoje no Irã não tem legitimidade internacional nem respaldo do Conselho de Segurança da ONU ou mesmo do Congresso dos Estados Unidos. Se em 2003 houve um esforço diplomático para convencer aliados, hoje os Estados Unidos exercem uma dominação aberta, agindo de forma quase isolada e sem objetivos claros, o que gera hesitação até em parceiros próximos, como Inglaterra e França. Para Roberto, a administração de Trump só escuta a sua própria voz.
Trump, nas coletivas que ele tem dado desde sábado, ele oscila. Ele diz, olha, foi um ataque e cumprimos nosso objetivo. A agência secretária da defesa repete isso. Não, agora nós vamos fazer o quê? Se preciso, vamos ir à tropa. Não estamos avaliando ir à tropa. Vamos mudar o regime. Não queremos mudar o regime. Então, mostra que os Estados Unidos estão pura e simplesmente exercendo, né, a dominação e não a hegemonia.
O cenário interno está desfavorável para Donald Trump. O professor da UNB lembra uma pesquisa de opinião que indicou que apenas 1 em cada 4 norte-americanos apoia o ataque contra o Irã. A falta de apoio pode crescer com o aumento de baixas militares. Como precaução, os Estados Unidos já emitiram um alerta para que seus cidadãos deixem países da região, temendo que turistas ou profissionais se tornem alvos.
59% são contra. 25% manifestam-se favoráveis, que é a minoria. Na medida que vai aumentando o número de mortos, né, de caixões mortos, é claro, estão chegando aos Estados Unidos, a pressão também tende a aumentar.
A professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mariana Albuquerque, considera que a intervenção vai contra a promessa de campanha de Donald Trump de não iniciar novas guerras. Com as eleições de meio de mandato no final do ano, haveria necessidade de entregar, então, uma vitória rápida, considera Mariana.
Trump vai ter no final do ano as eleições legislativas, o que pode ou não, né, significar algumas mudanças para o comando dos republicanos. E aí, com isso, seria importante que ele tivesse algumas respostas rápidas nessa crise do Oriente Médio para que isso seja uma vitória a ser vendida nas eleições e não um passivo que seja empurrado até lá.
Mas, para a ala pró-guerra do Partido Republicano, a intervenção no Irã não é um erro. A mudança de regime seria a única forma de garantir o fim de um programa nuclear sem controle.
O argumento principal que justificou a intervenção foi a falta de transparência sobre o programa nuclear iraniano, que é um argumento que os Estados Unidos defendem há mais de uma década, né, como um dos motivos para intervir por lá. Não foi vendido como um erro de cálculo no passado e não vai ser vendido como um erro de cálculo agora, independente dos resultados. Então, para eles, isso justificaria.
A professora lembra que Israel tem um papel essencial nesse conflito, já que é um dos poucos aliados que tentam legitimar a intervenção. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse...
Uma década, né, como um dos motivos para intervir por lá. Não foi vendido como um erro de cálculo no passado e não vai ser vendido como um erro de cálculo agora, independente dos resultados. Então, para eles, isso justificaria.
A professora lembra que Israel tem um papel essencial nesse conflito, já que é um dos poucos aliados que tentam legitimar a intervenção. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta terça-feira que o governo não tem um plano de incentivos fiscais para garantir o fim da jornada 6x1. Segundo ele, a redução dos dias de trabalho passa pelo aumento da produtividade.
Não faz sentido, na minha opinião, pensar em incentivos fiscais para a redução da jornada de trabalho. A jornada, ela tem que ser pensada de forma que o investimento em tecnologia e no ambiente do mercado de trabalho leve ao ganho de produtividade.
Mais de 90 instituições do setor produtivo lançaram um manifesto também nesta terça, em que defendem 4 pontos na discussão sobre a jornada: a preservação do emprego formal, a produtividade, a diferenciação por setor e uso da negociação coletiva e a discussão técnica aprofundada. O documento aponta que várias empresas relatam dificuldades para contratar e manter os trabalhadores e de falta de mão de obra qualificada. O ministro do Trabalho afirmou que o debate sobre a redução da jornada de trabalho é uma cobrança da sociedade e que algumas empresas já testam um novo modelo. O objetivo da mudança na legislação é definir um limite de tempo de trabalho na semana para todo o país. Já para atender às necessidades específicas de cada setor ou empresa, a saída é a negociação, de acordo com o Marinho.
O que eu vivo chamando a atenção de lideranças é da necessidade de conversa, especialmente das lideranças empresariais, porque não adianta um lado só querer conversar, é preciso que os dois lados queiram conversar, é preciso que os dois lados queiram compor. Quando os lados necessitam compor, haverá uma composição, e a composição seguramente será bom para todo mundo.
O ministro disse ainda que o governo pode enviar um projeto de lei com urgência ao Congresso Nacional para reduzir a carga horária semanal máxima de 44 para 40 horas semanais. Isso se outros projetos que já estão lá, como propostas de emenda à Constituição que reduzem os dias de trabalho, não andarem na velocidade esperada. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A sanção da Lei 15.110 reforça a substituição de sirenes por música nas escolas estaduais. Esta ação evidencia uma mudança de cultura no ambiente escolar, pautada por cuidado, inclusão e bem-estar. A diretora do Colégio Estadual Góis Calmon, Lúcia Graciete Brito, conta que a comunidade escolar decidiu pela mudança no período pós-pandêmico, acolhendo a orientação da Coordenação da Educação Especial da Secretaria da Educação, favorecendo o conforto auditivo, permanência e a aprendizagem dos estudantes, especialmente aqueles com transtorno do espectro autista, TEA.
A gente tem mais ou menos 4 ou 5 anos que a gente já tem a sirene musical aqui na escola. Então, assim, a gente passou por um período pandêmico. Na volta para aqui, a gente observou que tudo a gente tomava choque. A sirene muito alta. Aí a gente pensou numa forma de amenizar um pouquinho. Antes mesmo de se falar nessa lei, a gente já tinha feito isso aqui na escola. Levando em conta nossos alunos que têm a síndrome de transtornos, né? Os autistas, o TEA. E aí a gente percebeu que houve uma melhora no comportamento dos alunos. Então, eu acho que essa lei agora é muito importante e faz com que todas as unidades da Bahia também participem com isso, também tenha a sua sirene musical.
Segundo a dirigente escolar, a sirene também é uma ação pedagógica e lembra que no Colégio Góis Calmon, as músicas são escolhidas de acordo com o período do ano.
Agora mesmo a gente trabalhou com as músicas de carnaval. Cada período a gente vai mudando as músicas. A gente bota a música São João, é Natal, é Ano Novo. Porque a sirene, ela tem a condição de você ligar, desligar, trocar os pendrives por um outro tipo de música. A gente tem vários pendrives aqui, cada qual com alguma coisinha interessante. Eu vejo a sirene musical hoje aqui como um ato pedagógico. A gente não se faz aprendizagem apenas dentro de uma sala de aula, mas fora também. E é isso que a gente faz. Por exemplo, a gente tem ao redor de todas as escolas, de cada andar tem uma caixa, as caixas nas bocas de alto-falante, no refeitório, quadra, auditório, área de convivência, porque na hora que toca, ele já sabe que tem que voltar para a sala. Então, ele já conhece como vai funcionar durante o ano todo essa sirene.
Da Rádio Educadora da Bahia, Joalva Moraes, para a Rádio Nacional.
Considerado o maior festival de dança do país e do mundo em número de participantes, de acordo com o Guinness Book, o Festival de Dança de Joinville, Santa Catarina, entra na reta final do período de inscrições para a edição 2026. O primeiro prazo de inscrições de coreografias e repertórios musicais será encerrado no dia 31 de março. Após essa data, começa um segundo prazo de inscrições que vai acontecer entre os dias 1º e 6 de abril, com mudança no valor da taxa de inscrição. Os regulamentos para todas as modalidades de participação estão disponíveis no site festivaldedançadejoinville.com.br. A organização do evento, que chega à sua 43ª edição, lembra que grupos que nunca participaram precisam primeiramente se cadastrar e, neste caso, o prazo acaba no próximo dia 24 de março. Para se inscrever, é só acessar a área dos grupos no site oficial, cadastrar ou atualizar as informações do grupo, depois inscrever a coreografia ou repertório musical, realizar o pagamento da taxa, informar o elenco e coreógrafos e enviar o vídeo para a seleção. A data limite para envio do vídeo é 14 de abril. Além da mostra competitiva, a programação conta com o Festival de Teatro Musical, o Festival Meia Ponta, que propõe revelar novos talentos, o Festival 40+, para os artistas veteranos acima dos 40 anos de idade, o Festival da Sapatilha, competição que ocorre em palcos externos, além dos palcos abertos, com apresentações espalhadas por toda a cidade, e da mostra Dança para Todos, que promove acessibilidade e inclusão nos palcos. Na edição 2025, foram cerca de 400 mil espectadores e 15.300 participantes, além de mais de 3.500 cursistas e pouco mais de 3.300 coreografias apresentadas entre palcos abertos e mostras competitivas. Todas as atualizações da programação, que ocorre entre os dias 20 de julho e 1º de agosto, estão disponíveis no site e redes sociais do evento. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Farmácias instaladas dentro de supermercados devem seguir regras estabelecidas em um novo projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula, que tem até 15 dias para decidir se transforma a proposta em lei. A medida autoriza a instalação de farmácias ou drogarias na área de vendas dos supermercados, mas impõe uma série de exigências. Uma delas é a proibição da oferta de medicamentos em áreas abertas, como gôndolas comuns. Assim como já ocorre em farmácias de rua ou em shopping centers, será obrigatória a presença de farmacêutico legalmente habilitado durante todo o horário de funcionamento. Pelas novas regras, o supermercado pode operar uma farmácia própria no mesmo espaço ou uma farmácia parceira ou ainda licenciada. Isso não importa. O que vale é que as regras serão as mesmas para qualquer uma. Precisa ser em um ambiente físico delimitado, separado somente para a venda de medicamentos, seguir as regras de recebimento, armazenamento, controle de temperatura, ventilação, iluminação e umidade. E deve ser respeitada a regra de rastreabilidade, assistência e cuidados farmacêuticos. Ao analisar o projeto, o presidente pode sancionar o texto na íntegra, vetar totalmente ou rejeitar apenas trechos da proposta. Com reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que cortará todo o comércio com a Espanha depois que o país europeu não permitiu que as Forças Armadas norte-americanas utilizassem suas bases para missões ligadas aos ataques contra o Irã. A negativa veio do ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albarés. Ele justificou que a ofensiva não estava coberta por seu acordo com os Estados Unidos, nem em conformidade com a Carta das Nações Unidas. Com isso, os Estados Unidos precisaram realocar 15 aeronaves, incluindo aviões-tanque de reabastecimento das bases militares de Rota e Morón, no sul da Espanha. Em conversa com jornalistas do Salão Oval da Casa Branca, Trump disse ainda que iniciou a ofensiva militar porque acreditava firmemente que o Irã atacaria primeiro, com base no andamento das negociações diplomáticas entre Washington e Teherã. Outro destaque deste quarto dia de conflito no Oriente Médio foi o início de uma incursão terrestre do exército israelense numa zona de fronteira no sul do Líbano. A campanha de ataques mira o movimento pró-iraniano Hezbollah, paralelamente à guerra contra o Irã, segundo a agência de notícias francesa AFP. De acordo com as Nações Unidas, pelo menos 30 mil pessoas deslocadas buscaram proteção em abrigos no Líbano, desde que as hostilidades entre Israel e o Hezbollah se intensificaram nesta semana. A Acnur, agência da ONU para refugiados, ressalta que muitos países afetados com a escalada do conflito no Oriente Médio já abrigam milhões de pessoas refugiadas e deslocadas internamente. Pelas redes sociais, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, declarou que o país não parou e exaltou a União Nacional diante das circunstâncias especiais vividas durante o conflito. Com a morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, um conselho interino liderado pelo Ayatollah Ali Reza Arafi foi formado para comandar o processo de sucessão. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Uma madrugada turbulenta, assim podemos definir o vulcão que entrou em erupção no Flamengo. No campo, o time fez 8-0 no Madureira, com direito a 4 gols de Pedro, mas quem pensou que os 8 gols trariam o amor de volta, se enganou. Os jogadores saíram de campo sob o canto de time sem vergonha. As manifestações da torcida não pararam. E o Flamengo teve uma madrugada de terça-feira, como não se vê há muito tempo. Após a coletiva, o técnico Felipe Luiz foi comunicado pelo diretor de futebol, o português José Boto, numa conversa que durou menos de um minuto, que não comandaria mais a equipe do Flamengo. Além da pressão da torcida, Felipe Luiz tinha um muro à sua frente chamado Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube, que desde o início em 2024 demonstrou não gostar da efetivação de Felipe como treinador. Recentemente, no Carioca, ele já havia feito duras cobranças a Felipe Luiz e os jogadores. O Flamengo teve o pior início de temporada dos últimos 10 anos, perdendo 2 decisões consecutivas. A Supercopa para o Corinthians em Brasília e a Recopa Sul-Americana para o Lanús da Argentina em pleno Maracanã, e com escalações que contrariavam o desejo dos torcedores. Mas você acha que acabou? Também se enganou. O Flamengo acertou a contratação do técnico português Leonardo Jardim, que no ano passado, comandando o Cruzeiro, deu esta declaração.
No Brasil, só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. Eu sou agora já cruzeirense.
E o que seria pior? Jardim ter uma explicação convincente para a torcida rubro-negra ou a galera aceitar passivamente as declarações? No Cruzeiro, muitas manifestações nas redes sociais chamando o Leonardo Jardim de Judas. E para coroar a semana rubro-negra, é bom lembrar que o clube tem mais uma decisão domingo, a terceira do ano, o Carioca contra o Fluminense, às 18 horas no Maracanã. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Pessoas afetadas pelas enchentes na zona da Mata Mineira podem acessar o pagamento do Bolsa Família na primeira data em que o valor estará disponível a partir do dia 18 de março. Essa é uma das medidas anunciadas pela Caixa Econômica Federal para apoiar quem foi impactado pelas chuvas na região. A antecipação do Bolsa Família, feita pelo banco em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, vai valer também para o mês de abril. Já quem tem financiamento habitacional pode pedir pausa de até 6 meses nas prestações pelo aplicativo Habitação Caixa. A incorporação das parcelas vencidas ao saldo devedor, com diluição no prazo restante do contrato, além da manutenção das condições originais de juro e prazo. Entre as medidas para pessoas físicas, estão a dispensa automática de encargos por atraso na renovação por 90 dias, a suspensão de leilão das garantias enquanto durar o decreto de emergência, pausa de até 3 parcelas em empréstimo pessoal e renegociação, possibilidade de ajuste de prazo e revisão de juros conforme contrato de consignado e isenção de mensalidade por 3 meses para quem não tiver outro benefício ativo na cesta de serviços. Para as empresas, o banco oferece pausa de até 3 meses em contratos de investimento, capital de giro e microcrédito e flexibilização para resgate de aplicações, se não houver bloqueios em CDB. No crédito rural, o produtor pode ter prorrogação de vencimentos em caso de frustração de safra e a chance de novos contratos, mesmo com prorrogações ativas. Já cooperativas e agroindústrias afetadas podem solicitar alongamento e prorrogação de prazo mediante comprovação. Para os hospitais, as medidas oferecidas incluem pausa de até 12 meses nas prestações, incorporação das parcelas ao final do contrato ou pagamento apenas de juros conforme a modalidade. Os canais de atendimento, além dos aplicativos Caixa Tem, Habitação Caixa e FGTS e do site oficial da Caixa, são os telefones 4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-104-0104 para demais regiões. As medidas valem para municípios da Zona da Mata Mineira com decreto de situação de emergência reconhecido. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu nesta terça-feira não interferir no processo de votação da CPMI do INSS, que na semana passada aprovou em bloco 87 requerimentos, incluindo a quebra do sigilo do filho do presidente Lula, Fábio Lula da Silva, por suposto envolvimento com pessoas que teriam fraudado o pagamento associativo no INSS. A bancada do governo buscava anular a decisão da CPMI, alegando que teria maioria simples para rejeitar todos os requerimentos. Mas Alcolumbre, apoiado por parecer da Advocacia do Senado, afirmou que o regimento determina que na votação simbólica o que valeria seria o quórum de todos os parlamentares que registraram presença na CPMI e não apenas os que estavam presentes no momento da votação.
Ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Diante deste quadro, esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca.
Para ter maioria para a derrubada dos requerimentos, seriam necessários 16 dos 31 parlamentares que registraram presença. Os parlamentares governistas haviam contabilizado 14. Com a decisão do presidente do Senado, continuam válidos todos os requerimentos aprovados pela CPMI. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Brasil foi destaque em um dos maiores encontros mundiais da indústria do cacau e chocolate realizado em Amsterdã. O nosso país conquistou 3 medalhas de ouro no evento, sendo reconhecido entre os melhores produtores de cacau do mundo. Entre os vencedores está a Fazenda Santa Cruz, em Itacaré, no sul da Bahia, da produtora rural Cláudia Sá.
Passa um filme pela cabeça, porque chegar até ali é um caminho longo. Eu acho que todos que chegam ali sabem o tamanho do esforço, não só de uma pessoa, mas de uma equipe, né? E estar em Amsterdã no Cocoa of Excellence é como estar num Oscar, né? Então, é similar a essa emoção de chegar ao topo e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade grande, né? Porque quando a gente chega num lugar desse, o holofote faz com que a gente entenda que a gente passou a ser ali um exemplo, né?
O processo que torna um cacau excepcional é bastante complexo e envolve cuidados desde o cultivo até a pós-colheita.
Para um cacau, para uma amêndoa se tornar excepcional, não pode haver erro nesse processo. Desde a colheita, que tem que ser no ponto correto de maturação, o acompanhamento dessa fermentação, que vai levar de 4 a 7 dias, aí vai depender de vários fatores, clima, variedade. E quando eu falo acompanhamento de fermentação, é de fato um acompanhamento de perto ali durante todos esses dias, fazendo prova de corte, medindo temperatura, virando no momento certo, tomando a decisão certa. Depois vem a secagem, que é outro processo também muito importante, né, uma secagem lenta, uma secagem homogênea. Também, de novo, exige a presença de uma pessoa ali observando, sentindo, tomando a decisão certa, né, e que muitas vezes vem de uma sensibilidade. Então, é muito envolvimento, é muita dedicação para que você consiga essa amostra de alta qualidade, capaz de receber um ouro, né?
Conforme a produtora rural, Cláudia Sá, para ganhar o certificado de excelência, as amostras passam por avaliações físicas e sensoriais realizadas por especialistas internacionais.
Em primeiro lugar, essas amostras têm que ter sido premiadas no concurso nacional, que é um concurso bastante rigoroso também, onde leva em conta não só a qualidade da amêndoa, mas a forma de produzir essa amêndoa. Ela tem que ser uma amêndoa sustentável, socialmente e ambientalmente falando. E aí essas amostras de cada país que foram premiados no seu país de origem vão para o COEX, né, que organiza esse concurso Cacau of Excellence. Esse ano tinham mais de 250 amostras e dessas 250 foram escolhidas as 50 melhores do mundo. Então, quando a gente chega em Amsterdã, a gente já pode comemorar, porque são todos premiados com melhor amêndoa de cacau do mundo. Lá você vai ser bronze, prata ou ouro. Então você imagine que alegria e que feito o Brasil chegar lá nas 50 melhores do mundo e conquistar a medalha de ouro para as 3 amostras que foram para lá.
Bom, Cláudia, agora para você como produtora, do ponto de vista de mercado, com esse reconhecimento, o que que muda? Amplia também a possibilidade de negócios? O que que você poderia falar nessa perspectiva?
Ah, isso sem dúvida, né? Quando a gente sai daquele palco, várias empresas já vêm querendo conversar, nem sempre comprar, mas já querendo conversar, entender o que é que você faz, a consistência que você tem, o volume que você é capaz de produzir, e novos negócios, de fato, vão chegando.
Da Rádio Educadora de Salvador, Rafael Lopes.
O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e o pastor Guilherme Batista, da Igreja Batista da Lagoinha, utilizaram em outubro de 2022 um jato particular que supostamente pertencia ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A viagem na aeronave modelo Embraer Phenom 300 ocorreu durante a caravana Juventude pelo Brasil, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo utilizou o avião por 10 dias para percorrer todas as capitais do Nordeste, além de Brasília e cidades mineiras, no período que antecedeu o segundo turno das eleições. A informação foi revelada pelo jornal O Globo nesta terça-feira. Segundo o veículo, os percursos foram confirmados pela análise de sinais do transponder da aeronave, monitorados por ferramentas online. O histórico de navegação coincide com o trajeto da campanha. Outra evidência citada é uma foto publicada em rede social em que o deputado e o pastor aparecem em frente ao jato. Em novembro de 2025, Daniel Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. A investigação apura a concessão de créditos falsos pelo Banco Master e a tentativa de compra da instituição pelo BRB, o Banco de Brasília. De acordo com as investigações preliminares, as fraudes podem chegar a 17 bilhões de reais. Em nota à imprensa, o deputado Nicolas Ferreira disse que utilizou a aeronave para o evento político sem saber que o proprietário era Daniel Vorcaro. Ele afirma que tomou ciência posteriormente e que sua presença no voo se deu exclusivamente em razão do convite para a agenda de campanha, sem vínculo pessoal ou comercial com o dono da aeronave. Nicolas argumentou que, em 2022, o nome de Vorcaro não era de conhecimento público e não havia elementos que indicassem situação irregular. Por outro lado, a empresa Prime U, operadora da aeronave, contradisse a versão da publicação e garantiu que Daniel Vorcaro não era e não é o proprietário do jatinho. Em nota, a empresa afirmou que a aeronave opera sob o regime de táxi aéreo e que se trata de uma operação de fretamento tradicional, sem vínculo societário entre os usuários e o avião. A assessoria da empresa explicou ainda que Daniel Vorcaro deixou de ser sócio em setembro de 2025 e tinha participação minoritária. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria da Igreja Lagoinha sobre a presença do pastor Guilherme Batista no voo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O Senado aprovou, nesta terça-feira, projeto de lei que endurece penas para crimes de furto e roubo. Pelo texto, a pena para um furto passaria de 4 para 6 anos de prisão. Já o furto com uso de arma de fogo, a pena seria de 4 a 10 anos de reclusão e multa. A proposta ainda inclui no Código Penal o crime de furto de aparelhos eletrônicos, como celular e tablet, com penas de 2 a 6 anos de prisão, além de multa. Também foi tipificado o furto de animal doméstico e sua receptação com penas de até 6 anos. No caso das penas de roubo, a mínima passaria de 4 para 5 anos, mantendo a máxima de 10 anos. A receptação de produto roubado passaria de 4 anos para até 6 anos de prisão e multa. Como esse projeto foi modificado pelos senadores, o texto retorna à Câmara dos Deputados para nova apreciação. Também nesta terça-feira, a Câmara aprovou a criação do crime de gerontocídio, que seria o homicídio de pessoas com mais de 60 anos, com penas de até 40 anos de reclusão. E nesta quarta-feira, os deputados devem analisar a PEC da Segurança Pública proposta pelo governo federal para ampliar a coordenação nacional para o combate à criminalidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta terça-feira proibir a realização de saques em espécie de valores oriundos de emendas parlamentares. A medida também alcança recursos transferidos para contas de empresas beneficiárias das verbas. A decisão foi tomada no processo da corte, que trata de medidas de transparência e rastreabilidade de emendas. O ministro afirmou que a proibição de saques não impede a movimentação financeira para pagamento de fornecedores e prestadores de serviços. Segundo Dino, os repasses poderão ser feitos por meio de transferências eletrônicas, incluindo o PIX. Em agosto do ano passado, Dino determinou que o Banco do Brasil, a Caixa e o Banco do Nordeste adaptassem seus sistemas eletrônicos para impedir repasses das emendas por meio das contas de passagem e por meio de saques na boca do caixa. Apesar da resolução, foram constatadas que inconsistências ainda permanecem. Dino também determinou que o Banco Central regulamente, no prazo de 60 dias, os saques de emendas. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, também deverá participar do trabalho. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Rafael Gasparotto.
Durante a abertura da 2ª Conferência Nacional do Trabalho, na noite desta terça-feira, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu que o fim da escala 6x1, sem redução salarial, não vai quebrar o país.
Então eu encerro as minhas palavras para dizer para vocês que o estudo que o presidente Lula determinou para que fizéssemos no nosso ministério através do IPEA mostra: é possível, é plausível, é mais do que justo e mais ainda, garante a dignidade para os trabalhadores e trabalhadoras, o fim da escala 6x1 sem redução salarial. Não vai quebrar o Brasil, muito pelo contrário. O que falta apenas é boa vontade, sentarmos à mesa.
Sobre a proposta de redução da jornada de trabalho, o presidente Lula afirmou que é preciso levar em conta a realidade de cada categoria, mas disse que o governo vai lutar em prol do benefício para os trabalhadores.
Tanto será melhor para nós se o que sair for resultado de um acordo entre os empresários, os trabalhadores e o governo. O governo não vai fazer como antigamente, pender para um lado. Porque há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, os empresários se utilizavam muito do peso da máquina do Estado para prejudicar os trabalhadores. Dessa vez não vai acontecer. Nós não iremos contribuir para prejudicar os trabalhadores.
Seguindo a bandeira do governo federal, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, anunciou o lançamento de uma campanha das centrais sindicais de combate ao feminicídio.
Nós Temos a obrigação moral de trabalhar para erradicar o feminicídio no Brasil. Devemos levar esse tema para os locais de trabalho, capacitar os trabalhadores para identificar e denunciar situações de risco, já que o feminicídio é resultado de um ciclo de violência, que muitas vezes começa com agressões verbais ou com ciúme doentio, e capacitar os trabalhadores para identificar, denunciar a situação e apoiar a vítima é fundamental.
A etapa nacional da 2ª Conferência Nacional do Trabalho ocorre até 5 de março em São Paulo. O encontro busca estabelecer diretrizes para a promoção do trabalho decente no Brasil e a construção coletiva de políticas públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Nesse Dia Mundial da Obesidade, dados do Ministério da Saúde e a opinião de especialistas mostram que a ciência e a gestão pública andam de mãos dadas para o tratamento da doença. Em quase duas décadas, entre 2006 e 2024, o Brasil enfrentou uma alta de 118% dos casos de obesidade entre adultos, enquanto o diabetes cresceu 135%. Para Luiz Cláudio, pediatra especialista em endocrinologia pediátrica, o problema pode começar na infância. Por isso, o foco deve mudar do tratamento para o monitoramento envolvendo família e gestores públicos. A prevenção e o envolvimento são armas mais eficazes que intervir apenas quando o excesso de peso já está consolidado, explica o professor da Universidade de Brasília.
É importante que a escola também ensine para a criança questões de hábitos saudáveis, porque muitas vezes as crianças, elas levam esse conhecimento e mudam a rotina de casa. É importante que o pediatra, durante as consultas médicas, ele também faça esse tipo de orientação. Na verdade, a gente não deve conversar só sobre obesidade quando a gente está diante de uma criança, um adolescente que já tem excesso de peso, para evitar que o excesso de peso aconteça.
Um sinal de alerta é a dissociação entre o ganho de peso e a estatura da criança. O diálogo com o pediatra é central na identificação precoce de desvios na curva de crescimento. Na maioria dos casos, a obesidade é resultado da interação entre o ambiente e a genética e costuma vir acompanhada de um crescimento acelerado da altura. Já a obesidade ligada a distúrbios hormonais representa menos de 5% dos casos e geralmente a criança que ganha peso pode apresentar déficit de crescimento, segundo o professor Luiz Cláudio.
Podemos classificar o excesso de peso ou obesidade entre exógena e endógena. Endógena é aquela situação em que o excesso de peso ele acontece por desregulação hormonal, por doenças que possam estar por trás desse processo. Isso corresponde a menos de 5% das situações. A maior parte é a obesidade exógena, quer dizer, ela é o resultado da influência entre fatores ambientais, predisposições genéticas.
Há inclusive grupos de risco específicos, como crianças pequenas para a idade gestacional e que podem ter tendência biológica maior de ganho de peso futuro. Por causa da gravidade do problema, o Comitê Gestor da Estratégia de Prevenção da Obesidade do Governo Federal se reuniu em fevereiro para colocar em prática o enfrentamento da obesidade. 15 ministérios foram mobilizados para um plano com 90 ações e deram início à elaboração de recomendações para que estados e municípios realizem ações locais para criar ambientes alimentares mais saudáveis. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Por 14 votos favoráveis e 10 contrários, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que autoriza a transferência de imóveis públicos do Distrito Federal para a posse do BRB, o Banco de Brasília. A ideia é cobrir prejuízos relacionados às operações com o Banco Master. O texto aprovado já foi encaminhado ao governador do DF, Ibanez Rocha. O projeto autoriza o Distrito Federal a capitalizar o banco e a contratar empréstimo de até 6 bilhões e 600 milhões de reais com o Fundo Garantidor de Créditos ou com outras instituições financeiras. Além disso, permite oferecer 9 imóveis públicos para venda, transferência ao banco ou estruturação em fundo imobiliário. Os imóveis podem servir ainda como garantia nas operações de crédito, cobrindo eventuais inadimplências do BRB. A votação foi precedida de intensa articulação política. Na véspera, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, reuniu-se por quase 12 horas com deputados distritais. Ele falou que, sem aprovação do projeto, o banco poderia deixar de existir. Um estudo técnico da consultoria da própria Câmara Legislativa havia recomendado a rejeição do projeto por riscos jurídicos e fiscais, como uma possível afronta à lei de responsabilidade fiscal e impactos no orçamento do DF. O BRB pediu aos acionistas autorização para aporte de até R$ 8,860 bilhões e uma assembleia está marcada para o dia 18 de março. A instituição pretende apresentar solução até 31 de março, quando divulgará o balanço de 2025. Em nota, o BRB reafirma seu compromisso com transparência e ética e diz que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos do projeto de lei. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Pessoas com problemas de dependência em jogos de apostas online, conhecidos como bets, podem contar a partir de agora com o serviço gratuito de teleatendimento em saúde mental oferecido pelo SUS. Com investimento de R$ 2.500.000 do Ministério da Saúde, o teleatendimento é destinado a maiores de 18 anos que apresentem compulsão por jogos. A expectativa inicial do Ministério da Saúde é de 600 atendimentos online por mês. As consultas são confidenciais e gratuitas. Elas são feitas por vídeo, duram em média 45 minutos e fazem parte de ciclos, com até 13 sessões de forma individual ou em grupo de apoio. A equipe de atendimento é formada por psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras e profissionais de assistência social e medicina da família. O serviço pode ser acessado pelo aplicativo Meu SUS Digital, selecionando na página inicial Mini Apps e em seguida Problemas com Jogos de Apostas. A pessoa então é direcionada para um autoteste. Se o resultado indicar risco moderado ou elevado, ela é encaminhada automaticamente para o teleatendimento. Em caso de menor risco, o aplicativo orienta a procurar a rede de atenção psicossocial, como UBS, Unidades Básicas de Saúde, e CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. De acordo com o Ministério da Saúde, o teleatendimento do SUS em saúde mental por causa das BETs é realizado em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Para mais esclarecimentos sobre esse tipo de serviço, ligue 136. Em 2025, o SUS ofertou 6.157 atendimentos presenciais relacionados a jogos e apostas. No final do ano passado, para prevenir e auxiliar no vício em apostas online, o governo federal lançou uma plataforma para o bloqueio de sites de bets. O cadastro pode ser feito em gov.br/autoexclusão apostas. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 300 mil pessoas já estão se tratando ao se autoexcluir, reduzindo a exposição a esse risco. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Após a repercussão do caso de estupro de uma jovem de 17 anos num apartamento em Copacabana, zona sul do Rio, mais duas possíveis vítimas do mesmo grupo procuraram a polícia para fazer denúncia. Ambas são alunas do Colégio Federal Pedro II, onde estudam dois dos acusados. Uma delas, hoje com 17 anos, relatou que a violência teria acontecido quando tinha 14. A Polícia Civil investiga os novos registros e confirmou já ter ouvido uma das jovens que narrou ameaças de vazamento de cenas do estupro ocorrido em 2023, caso contasse o que aconteceu. Por isso, ela se calou até agora. O episódio teria ocorrido no apartamento da família de Matheus Veríssimo Zoel Martins, que se entregou à polícia nesta terça-feira por participação no caso recente. Segundo o delegado Ângelo Lages, responsável pelo caso, o que chamou a atenção no depoimento foi a estratégia narrada pela adolescente ser exatamente a mesma do relatado até agora no estupro coletivo registrado em janeiro.
Tem uma nova vítima aqui, a delegacia fez o registro de ocorrência e o que chamou a atenção da gente é que o modus operandi foi exatamente o mesmo. O adolescente infrator tinha confiança dessa outra vítima, essa também uma menina de 14 anos na época, atraiu ela para um apartamento e lá estava o adolescente infrator, o Matheus, que está aqui com a gente, e mais uma terceira pessoa que ela conhece por ser no Gabriel, a gente não sabe exatamente se é o João Gabriel,
policial. Aí a gente ainda vai investigar. Essa investigação está muito no começo.
Um terceiro caso foi descoberto nesta terça-feira, após a mãe da vítima contar à polícia que Vitor Hugo Oliveira Simonin, outro acusado de integrar o grupo, estuprou a filha dela durante uma festa junina em outubro do ano passado. O delegado reforça o pedido para que eventuais vítimas procurem a polícia para denunciar os fatos. A previsão de Lages é que os dois envolvidos, ainda foragidos, se apresentem à polícia nas próximas horas. Matheus Martins e João Gabriel Xavier Berto, ambos de 19 anos, se entregaram ontem. Outros dois investigados seguiam foragidos até esta manhã. Vitor Simonin e Bruno Felipe dos Santos Alegrete são considerados foragidos. Todos viraram réus. Já o adolescente infrator, que teria atraído a vítima para a emboscada, por conhecê-la no colégio, ainda não teve mandado de apreensão expedido. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
O governo brasileiro condenou o lançamento de mísseis e drones pelo Hezbollah contra Israel e os ataques israelenses contra o território libanês, incluindo a região de Beirute. Em nota divulgada nesta terça-feira, o Itamaraty informou que acompanha com grande preocupação a extensão do conflito no Oriente Médio para o Líbano. Não há registro de brasileiros entre as vítimas. E o Brasil pediu novamente a suspensão imediata das hostilidades e o cumprimento integral do acordo de cessar fogo do Conselho de Segurança das Nações.